Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis.
Sussurros na calada da noite. Sons que desafiam qualquer explicação. Sensações descritas como olhares e presenças de alguém que não se encontra no mesmo local. Quando falamos sobre esses espíritos, muitas pessoas descrevem esses mesmos sentimentos. Serão então apenas coisas da natureza humana? Fenômenos naturais ainda pouco conhecidos? É fato que não temos todas as explicações. Mas não temos dúvida da sua existência quando surgem certas insólitas coincidências. Eu sou Cristiano Zoukas e você está ouvindo aos Relatos do Além. Então, pessoal, hoje eu estou trazendo aqui no Relatos do Além um cara que, pra mim, assim, eu acho que vou ter que trazer ele aqui mais vezes, porque se tem uma pessoa que tem história de terror, é esse cara. Eu quero dar boas-vindas, então, hoje aqui, meu querido amigo, o homem do ET no pote, também conhecido como Forrest Gump da internet brasileira, Felipe Kling. Seja bem-vindo.
E aí? Obrigado, e aí, cara. Valeu mesmo. É um prazer estar aqui com você. A gente tá sempre junto aí, batendo papo pela internet e tal, e essa parceria sempre tem dado bons frutos para nós e eu fico muito feliz de poder estar participando e contando umas situações insólitas, né, que de vez em quando acontecem e tal.
Sim, eu sei que você tem várias, né?
Cara, tem umas histórias muito doidas, cara. Mas você sabe que às vezes eu não acredito, cara.
Você mesmo não acredita no que você tá vendo. Tipo,
cara,
que você tá...
Cara, assim, a minha mente, ela meio que se divide entre um lado cético e tenta explicar os fenômenos, as coisas que eu vejo e tal, como fenômenos derivados da nossa capacidade deficiente de percepção do mundo. Mas tem um outro lado que é o lado do cagaço, entendeu? Que você fica, você fala, meu Deus, que diabo é isso? Como assim, cara? Tem as coisas que são meio coincidências e você fica meio que... Eu vou contar aí ao longo do programa algumas situações estranhas que eu vivenciei.
Oh, boa. É assim, engraçado você falar disso, porque eu tava até pensando sobre isso antes da nossa gravação. Eu sei que a mente humana é uma coisa extremamente complexa, né? E, por exemplo, o estresse é um negócio que faz você ter até problemas visuais, né? Uma vez eu falei lá no programa que eu tava vendo flashes e eu tava assim, putz, cara, tô com um problema na cabeça, tô com um tumor cerebral.
Tu sabe que isso é uma coisa que acontece com astronauta, né? Eles veem flashes de repente. De olho fechado, às vezes dormindo, aparece um flash de luz dentro da cabeça dele. E são micropartículas que atravessam o corpo do cara e quando passa no olho, ele tem uma luz dentro
ele
do olho dele.
Uma luz, né?
É muito louco,
né? Cara, eu fiquei muito bolado com a situação, comecei a procurar, pesquisar, saber. Achei que eu tava morrendo. E, cara, quando eu cheguei, comecei a ler um artigo sobre como o estresse afeta a nossa vista, bateu, sabe? Eu tava naquele momento tenso da minha vida e a ideia do que eu tava vendo batia exatamente com o que eu tava lendo. Mas depois que eu li isso, eu me acalmei e passou, entendeu? Passou, simplesmente.
É bem psicanalítico a parada, né? Que uma vez que você toma conhecimento do problema, o problema muda de lugar, né? Ele desaparece ou ele se converte, tá?
Não, até achei, cara, será que os caras estão tentando conversar comigo, alguma entidade, uma inteligência, tentando mandar algum sinal aí pra eu, né, perceber?
É, acontece também desse esquema, por exemplo, que os caras... tem uma história, cara, que se eu não me engano, tô puxando aqui da memória, galera, então perdão aí se eu falar besteira. Mas se eu não me engano, um cara que ele começou a investigar negócio de histórias de fantasma e ele chegou a uma conclusão... que grande parte das histórias de fantasma era um problema de ressonância eletromagnética produzida por cabeamento antigo. Porque ele estava, na verdade, começou a história com um cara que estava restaurando uma espada antiga. E ele, quando ele estava trabalhando no porão, acho que no museu, ele começou a ter visões de vultos e coisas acontecendo. E o cara era um cientista, então ele imediatamente falou, pô, essa porra não pode ser um fantasma, tem que ter uma explicação. E ele chegou à conclusão que havia uma questão eletromagnética na área e tal, que seria o que eu explicaria aquilo. Então, é uma hipótese, né? É, não explica, pra mim, pessoalmente, eu acho que não explica tudo, entendeu? Mas explica, acho que, muita coisa.
Com certeza. Até a gente tava falando lá no meu outro podcast, do Hangar 18, sobre a doença lá, a síndrome de Havana, uhum. né? E a gente sabe que o micro-ondas, né?
Aquela que o cara sente uma vibração, né? Não era?
Uma náusea, o cara, uhum, pô, o cara passa mal, vomita e tal. Então é uma coisa, tipo, invisível, né? Mas que faz você ter os sintomas reais.
E até hoje os caras nem sabem, né? Que porra
não
foi
sabem,
aquela lá, né?
Não sabe. Não, e é pior porque, assim, é focado nos americanos só nos gringos. A galera mesmo local não tem nada. Como é que pode? Às vezes tem gente pra caramba ali do lado, mas é só o americano, o gringo do olho azul que passa mal. E aí ninguém sabe dizer o que é. Aí já começa a falar disso, que é extraterrestre, não sei o quê.
É, os caras ficaram teorizando que poderia ser um problema psicológico, né? Dos caras estarem lá num ambiente hostil e tal, porque acontecia muito numa embaixada, né?
Isso, exatamente. Mas, de qualquer forma, assim, existem sim, como você mesmo disse, coisas mundanas, né, reais, que afetam a nossa cabeça, e até a nossa própria cabeça, às vezes, né, cria essas coisas, como eu falei, do Flash, mas existem também as coisas que não tem como explicar. Assim, cara, eu vi alguma coisa aqui que é literalmente uma pessoa, né? E eu sei que você me contou um pouco sobre uma casa que você morava.
Sim.
Que tinha algumas situações estranhas.
Aconteceram coisas estranhas. Eu já morei, na verdade, em duas casas mal assombradas, né? E numa casa que deu umas manifestações depois. Mas a primeira casa, ela era um apartamento e não tinha grandes problemas nesse apartamento até eu arrumar um livro de magia e começar a querer fazer uns rituais e comecei a fazer...
Tabuleiro de Ouija.
Falar uns negócios em latim sem saber direito. Cara, me meti numa roubada, que tentei ser mago sozinho, entendeu? Tentei dar uma de Paulo Coelho, assim. E aí, cara, deu errado, assim, absurdamente.
Conta essa parte. Você comprou um livro, comprou um tabuleiro, como é que foi? Jogo do copo?
Eu consegui um livro num sebo. E era um livro de alta magia, antigo e tal, já tava bem, bem detonado. E aí eu fiquei fazendo aquelas experiências, tentando expandir a minha mente. Eu tava jovem místico, entendeu? Eu era jovem, né, cara? Jovem místico. Aí deu merda, entendeu? Começou a acontecer um monte de coisa. Aí passou a acontecer vulto. Tinha um momento que, quando eu ia dormir, eu ouvia várias pessoas falando pela casa, como se tivesse uma festa acontecendo na minha sala. Várias pessoas falando, eu não conseguia entender o que elas estavam falando, mas eram muitas pessoas, bicho.
Cara, os caras virou point a tua casa, né?
Não, ficou um negócio passando umas falanges lá, entendeu? A coisa foi ficando muito complicada, assim. E no período eu tinha uma namorada e teve um momento lá que ela incorporou um negócio nela lá. Tava só eu e ela e aconteceu um negócio muito ruim, cara, que baixou um negócio nela lá e tal. E a minha sorte é que ela era espírita, né? Ela era de centro espírita mesmo. Essa menina, ela participava e tal e trabalhava ativamente no centro espírita. Então ela era uma médium mesmo, já com conhecimento de causa, já profissional, vamos dizer assim. E o negócio que entrou nela foi muito bravo, cara. Foi assustador, cara. Porta do armário batendo, coisas loucas.
Pô,
assim.
Estilo exorcista.
Eu saí correndo, então, meu irmão. Eu saí correndo pelado, bicho. Pra você ter uma noção, é. E negócio ridículo, né? É meio ridículo tudo. Aí eu fico pensando nisso, falo, cara, não é possível que eu tenha vivenciado essa porra, né? Entendeu? E aí, cara, aconteceu. Aí ela falou que depois que eu tinha que ir no centro, me levou, me arrastou pro centro lá pra fazer um trabalho e tal. E as coisas foram melhorando e tal.
Ela conseguiu depois se livrar dessa...
Não livrou, mas o namoro acabou. E aí, depois eu também me mudei daquela casa pra outra. Aí o seguinte, aí conheci a Nive e tal, comecei a namorar com a Nive. E de vez em quando eu contava pra ela que o apartamento era mal assombrado e tal, mas ela não ligava muito pra isso. E a gente se casou e se mudou pra um apartamento nosso, né? Um apartamento que a gente alugava. A gente era muito duro, né, cara? Logo que eu casei, eu não tinha grana pra trabalhar de vender 3D pra revista UPO, cara. Capa de revista.
Muita gente não sabe, mas as capas eram você
que fazia. Mas era muito difícil fazer pra outras editoras e os editores também atrasavam o pagamento. Viver de ilustração era muito difícil naquele período.
Ainda é, né?
Ainda é. Trabalhava pra algumas empresas de multimídia que às vezes tinha grana, às vezes não tinha. Era um negócio muito doido. E a Nívia, ela era professora e tal. Não tinha salários muito bons e tal, mas a gente foi levando do jeito que dava, né? Com dificuldade, a gente resolveu, vamos casar, vamos, e metemos o pé e fomos. nesse apartamento, a gente conseguiu um apartamento. Como é que foi a história do apartamento? Do segundo, a segunda mal assombrada foi isso. A gente foi numa imobiliária, chegamos pro cara e falamos assim: ó, o negócio é o seguinte, moço, nós acabamos de casar, a gente queria montar um apartamento, só que a gente ganha muito mal. Abrimos o jogo com o Coroa. A gente ganha muito mal e... O que, que o senhor tem aí pra nós, que dê pra gente morar e tal? E aí o cara ficou com pena, o cara da imobiliária, ficou com pena da nossa situação e falou assim: olha, meu filho, tem uma casa aqui que eu tô praticamente pagando vocês pra vocês morarem lá. Porque ele falou: esse apartamento é de uma senhora e essa senhora é muito, ela me dá muito problema, me dá muita dor de cabeça. Se vocês morarem lá, ela simplesmente vai parar de vir aqui. E isso já é uma vantagem. Então, quanto que você pode pagar? Tipo, foi assim, o meu primeiro apartamento foi no esquema Casas Bahia, quer pagar quanto?
Caramba, quer pagar
e
quanto?
E aí eu falei com ele, né, acho que na época eu podia pagar R$400, era pouco, assim, não era muito dinheiro. Aí ele falou: olha, esse apartamento é uma cobertura perto da praia. Eu falei: caralho, não é possível, bicho. É, uma cobertura e tal, não sei o que, aí fomos lá. A tal cobertura era uma casa de zelador que tinha no alto do prédio.
Isso já era, isso é Niterói, né?
Só Niterói, pra... Niterói.
Niterói,
era,
Rio de Janeiro.
É, né? Era em Caraí e tal, mas era a cobertura não, era uma casa de zelador no alto de um prédio antigo, efetivamente. Aí nós gostamos do lugar e tal, e era o que dava. A vista era pra um cano, assim, pra um telhado, entendeu? Cheio de antena, mas, pô, cara, era o que dava, meu irmão. E tava muito bom, a gente recém-casado, né, meu irmão?
E o estado do apartamento tava perrado, infiltração?
Não, o apartamento tava direitinho, cara, bacaninha, ele era antiguinho, sabe? Aqueles sala grande, era bem, bem bacana. E aí, o único problema que ele tinha é que ele tinha um motor do elevador do lado dele. Então, de vez em quando, ele dava uns estalos, assim, de madrugada e tal. Mas beleza, aí você se acostuma, você para de ouvir, né? Aí, moramos lá, a dona topou e tal, não sei o quê. O coroa convenceu ela que ela usava esse dinheiro do apartamento só pra comprar os remédios dela. Era uma dona de quase 100 anos, cara. Ela tinha 90 e blau. E ele falou: ó, um dia ela vai aparecer lá. E aí, se ela aparecer lá, ela é muito chata. Toma cuidado com ela, que ela é muito chata e tal, não sei o quê.
Eu só não disse se seria em vida ou em morte,
não,
né?
Aí beleza, aí passou um tempo. Cara, um dia eu tô assim trabalhando, de repente toca a campainha, meu irmão. Não tô com o interfone nem nada, tô com a campainha direto lá de casa. Eu falei: será que é minha mãe? Que às vezes o porteiro já conhecia a minha mãe. O porteiro era uma figura, cara, parecia personagem assim da grande família, sabe? O porteiro era um velho, doido também, e deixava qualquer um entrar. Aí, capaz de ser minha mãe. Aí foi que eu abri a porta, cara. Tava exatamente, sem brincadeira, era a velha da Praça Nossa, meu irmão, na minha porta.
Ih, a velha surda.
Aquela velha surda da velha da Praça Nossa.
Com aquela roupinha da vovó do Piu Piu, né?
É. Aquela... Dona Clementina Scatamazia Pinto. Tava ali na minha porta, me olhando. Aí eu abri e tal, pois não e tal. Aí ela começou a falar um monte de coisa, eu não entendi nada que ela falava italiano, meu irmão, misturado com português. Não entendia nada, velha falando e tal. Aí comecei a entender mais ou menos, eu vi que logo que eu lembrei que ela era a dona do apartamento, ela veio e falou que veio dar uma incerta, né? Veio ver como é que tava o apartamento. Aí eu deixei ele entrar e tal. Aí ele entrou, falou que meus móveis estavam fora do lugar, que devia ser o sofá, não era ali, era ela queria a disposição da casa dela, né?
A casa dela, é.
Aí ela falou: não, esse móvel tá errado, não é aqui, esse móvel é ali, tal, não sei o quê. E deu um monte de palpite. E aí começou a andar pela casa e começou a chorar, bicho. A velha começou a chorar e eu comecei a ficar preocupado. E a velha morreu, que ela começou a ficar muito emocionada de andar no apartamento, começou a falar que tava com saudade do marido, aí foi no meu quarto e falou que o marido morreu na minha cama, e ela chamava o nome dele, eu não lembro o nome do coroa, e ela ficava chamando ele: fulano, por que você foi embora? Fulano, não sei o quê, fulano. Aí, pô, a Nívia teve que dar com açúcar pra
caraca,
ela.
Caraca, na tua casa, você, imagina você lá.
A mulher
lá.
Foi na cozinha, beijou os azulejos da parede, entendeu? Uma puta constrangimento, e a gente não sabia o que que fazia com aquela velhinha de 1,5 metros, tamanho de um ET, andando pela casa. E chamando o coroa que morreu, reclamando que ele tinha morrido, que ela ficou pra trás e que sentia saudade dele e tal. E a gente com medo dela ter um negócio ali e tal. E depois, no tempo, demos água com açúcar pra ela e tal.
Coitada, cara. Começou a lembrar das memórias dela no apartamento.
É. Cara, daquele dia em diante, começou as manifestações no apartamento. E foi piorando, entendeu? Aí começou assim, começava... Às vezes a gente tava dormindo, dava uma porradão, assim, no espelho do banheiro, cara. E a disposição desse apartamento era muito estranha, que ele dava volta no banheiro. Tinha um banheiro central no meio do apartamento. E na parede, com a parede, com esse banheiro, tinha o meu escritório tinha uma portinha pra área que dava a volta pela cozinha, chegava na sala e dava a volta nesse banheiro, que ele ficava bem no centro do apartamento.
Uhum.
Então não tinha vento, cara, não tinha janela pro banheiro. Então, de repente, cara, dava uma pancadão assim que caía essa escova de dente, caía tudo que tava dentro, e como se fosse um socão assim que dava no
na parede,
no...
assim, né?
É. E aí começou com essas batidas, entendeu? Tinha um negócio também que era onde era o fogão, na cozinha, tinha uma portinha, tá ligado? E onde ficava o botijão de gás ali dentro. E essa portinha, ela dava cada porradão. E outra coisa, essa portinha é bizarra, porque essa portinha, ela era emperrada, gente. Quando a gente comprava gás, era um inferno pra abrir a portinha. Só que a portinha, 3 horas da manhã, batia.
Porra, como assim? Ela é bem travada, mas na hora de...
Ela era emperrada. Só que 3 horas da manhã, a maldita da portinha batia. Aí, às vezes, eu ia lá, a portinha tava aberta.
Putz.
E esse lugar era o seguinte, cara. Ele era igual uma sepultura que tinha atrás do meu fogão, um acesso, assim, que é uma portinha pequenininha, uma portinha de mais ou menos uns 40 centímetros, um pouco mais, 50 centímetros, assim. E dava pra trás da cozinha, ela dava numa espécie de um calabouço que tinha pequeno, assim, baixinho, que era comprido, que ao longo de toda a cozinha, e lá no fundo, cara, ficaram as coisas do velho. Que eu não tive coragem de entrar lá, meu irmão. Tinha um monte de coisa do velho lá.
Nunca vi nada parecido com um apartamento. Atrás do fogão tinha uma portinha.
Tinha uma portinha, que era como se fosse uma passagem pra um anão, assim, entendeu?
Uhum.
Que era onde a gente botava o botijão de gás.
Ah, mas era comprido, então deve caber mais coisa.
Pra lá do botijão de gás tinha um caminho, mas assim, era quente, era escuro, e eu tinha medo de barata, de ter uns troços de telacraia, e tinha um monte de coisa do velho lá. Que eu não tive coragem de tirar, tá ligado?
Uhum.
Eu nem sabia nem se podia tirar, que a velha não me deixava mexer. A velha tinha um monte de restrições, assim, que ela estabeleceu com o coroa lá da imobiliária. E aí, a gente precisando do apartamento, a gente aceitava, né? E aí, cara, aquela portinha batia, soco na parede, começou assim, aí depois começou a luz acender do quarto, televisão que desligava sozinha, a gente tava vendo a televisão, nossa, de repente, tum, televisão desligava, tá ligado? Parecia que metia um botão, apertava um botão.
Era o coroa, né? Coroa querendo controlar a vida de vocês lá.
Só encheu o saco, acho que queria que a gente saísse, tá ligado? Minha sensação era essa, que ele tava querendo que a gente saísse. Aí teve uma situação, cara, que foi muito ridícula, que eu falei, depois eu contei pra Nil, eu falei, cara, não tô aguentando esse apartamento tá mal assombrado, essa porra, e de novo, cara, outro apartamento mal assombrado. Que foi o seguinte, aí eu tava trabalhando e, plum, caiu um livro da estante. Eu tava no meu escritório, tinha uma estante atrás de mim, que ela estava na direção justamente da portinha do espelho do banheiro, que tava na parede atrás dela. Então, às vezes eu tava trabalhando, plum, tomava um maior sustão, cara, que de repente caiu um livro da estante. E caiu uns livros grossos, lembra? Que a gente que mexe com 3D, né, cara? São só aquelas bíblias grossonas, tinha uns de Photoshop, que era enorme.
Lembra.
E aquele troço voava, meu irmão, pelo meu escritório. De repente, entendeu? Como se tivesse me tacado o livro. Aí eu ia lá, às vezes pegava o livro, botava no lugar, aí plum, caía outro, entendeu? Aí, cara, acontecia coisa do arco da velha, que você botava, por exemplo, às vezes eu ia na cozinha pegar água, botava o copo em cima da pia, ia abrir a geladeira pra pegar água. Quando ia voltar pra botar no copo, o copo não tava ali, onde nossa, eu botei. O copo tava no final da pia, ou seja, o copo, aquela porra daquele copo andou e eu não vi nada. No tempo que eu virei as costas, o copo andou e ele não estava mais no lugar que ele devia estar. E é coisas assim, tá ligado? Que foi ficando pior.
Uhum.
Aí teve uma hora que não teve jeito, que foi o clímax do negócio, que foi quando a gente tava, um dia eu tava trabalhando, de repente a Nívia deu o maior grito, né? E a Nívia, ela tem pânico com bicho de bico e tem pânico de rato. E eu pensei, pô, cobertura era de um rato, né? Com certeza.
Bicho de bico seria pássaro?
Pássaro, minha mulher tem pânico de pássaro. Soltou uma galinha, nossa senhora, quase morre do coração. E aí, ela deu um grito assim horrível, cara. Quando eu olhei, aí ela falou, era você que tava em pé com o chapéu na sala? Eu falei, não, pô, tô no escritório.
Eita.
Ela falou, tem um homem na sala. Eu vi o homem em pé na sala me olhando. Aí a gente correu, acendeu a casa toda, não tinha ninguém. E ela viu o homem em pé na sala, então...
De chapéu.
Rolou a evidência, viu o homem de chapéu.
E como é que foi essa visão dela? Ela viu literalmente, assim, com detalhes?
Ela viu literalmente, inclusive ela achou que era eu, que tava na sala, em pé, no escuro, usando um chapéu.
Nossa.
E quando acendeu ela não tinha nada, né? E aí ela ficou muito assustada, muito, com aquilo ali, foi o cume, assim, da parada. Porque as coisas bizarras vinham acontecendo comigo, eu contava, mas ela não tava levando muita fé, entendeu? E aí, quando ela viu o cara de chapéu, a coisa ficou séria, né? Aí chamou o padre lá pra fazer o exorcismo da casa. Aí uma amiga nossa que tinha relações dentro da igreja e tal, e contou com o padre lá, o Precolosse, ele foi lá em casa, fez uma oração, levou a Bíblia, jogou água benta pela casa inteira e tal, e deu uma melhorada, cara. Melhorou, assim, umas 2 semanas e depois voltou pior.
Aí, voltou com vingança.
Voltou pior, e começou a aparecer umas coisas na parede, tá ligado? Começou a aparecer umas, como se fossem umas coisas escritas, assim, que tava tentando escrever na parede.
Mas é que parecia como se fosse uma infiltração, uma mancha?
É, como se fossem umas manchas. Uma coisa esquisita, cara. Que muda, não era bem um bolor, não era mancha de água, tá ligado? Porque assim, mofo, poderia não, ser, né? Com o meu lado cético, pensa assim, não, eu morava na cobertura, pô, a chance de ter uma mancha de água é muito, muito grande, certo? Mas assim, era uma mancha estranha. Começou aquele negócio na parede, ali a gente, depois do cara aparecer e tal, e as coisas, as batidas, a luz acender de madrugada, água pingar, água começar a sair na torneira, coisas que não deveriam estar acontecendo, estavam acontecendo. Então a gente falou, ah, cara, quer saber? Teve um dia muito louco, cara. Teve um dia que eu tava trabalhando, tava pintando. Aí que eu fui pegar o pincel, não achei o pincel na mesa. Falei, porra, aí você, cara, olha pra debaixo da mesa, procura o pincel caiu, que diabo. Pô, onde é que foi a porra do pincel parar? O pincel sumiu, cara, não achava mais o pincel. Aí no final daquele dia, o pincel tava dentro da geladeira.
Ué?
Ah, não sei.
Como
também.
Assim?
Até hoje eu também...
Que é tipo um espírito zombeteiro, né? Um
espírito que eu acho que pegar... da casa. Como é que eu ia botar o meu pincel dentro da geladeira?
Prankster. É, de sacanagem.
É, prankster. E aí a gente desistiu e a gente se mudou. Aí mudamos para um outro apartamento que não tinha problema, que nunca deu nada, não aconteceu problema nenhum e tal. Que foi um apartamento no Ingá. Esse nunca deu problema. A assombração ficou naquele da velha. E um tempo depois a velha parece que morreu e tal. Aí eu sei que a gente se livrou daquele apartamento, fomos pro Ingá, não aconteceu nada.
Coitado da pessoa que entrou depois de você, que pegou 2 espíritos, né? Do velho e da velha.
Aí deve ter pego o velho e a velha lá, com certeza. Depois disso eu mudei pra esse apartamento, que não deu nada. E depois desse apartamento fiquei morando, morei uns 3 anos lá. Aí o cara pediu que ele queria vender o apartamento. A gente não tinha grana pra comprar e tivemos que sair pra alugar outro imóvel. Nisso a gente tinha comprado um apartamento. E ainda ia construir, aí tal, a gente não tinha como é que ia fazer. Aí uns amigos da minha sogra falaram assim, não, vem morar na minha casa, que eu tô me mudando. Você fica na minha casa, vai me pagando um aluguel aqui, enquanto constrói o seu apartamento, é bom pra todo mundo. Olha, ah, beleza, aí eu mudei pra essa casa. Nessa casa aconteceram uns fenômenos de televisão ligar, rádio ligar sozinho, coisas assim. Mas assim, era nada, perto da cobertura satânica... Não é?
Da a velha, cobertura satânica. Esse é o nome do episódio.
Pois é. Não era nada, tá ligado? Não era nada. Foi tranquilo.
É, mas de qualquer. Pô, mas ligar aparelho também é puxado, né?
Porque ligar aparelho é puxado.
Você tem assim um barulho da porta batendo. Você até pede pensar, isso é um vento. Mas um aparelho que você precisa de alguém apertando o botão pra ligar, puxa.
Teve um caso, cara, naquele primeiro apartamento, depois do negócio da magia lá, teve um dia que foi assustador demais, cara, que até um caso que eu esqueci de contar, que eu me lembrei, que a gente tinha uma cadeira, minha mãe tinha comprado uma cadeira de antiguidade, uma cadeira de balanço, cara. Bicho, com a cena de filme de terror classe B, assim, e um dia eu voltei e eles viajavam muito pra Cabo Frio, que a gente tinha uma casa em Cabo Frio, viajavam muito pra Cabo Frio e eu ficava. Eu gostava de ficar conversando com o pessoal do Play, do prédio e tal. Eu ficava pra trás. E esses negócios geralmente aconteciam quando eu tava sozinho em casa, tá ligado? Nesse dia eu cheguei em casa, quando eu abri a porta, eu senti que tinha alguma coisa diferente, cara. E tava a cadeira de balanço balançando na sala.
Balançando sozinha.
Balançando sozinha, cara. E a casa fechada, irmão. E a cadeira de balanço, lá no final. Ah, porra, tu acha que eu fiquei, cara? Eu tranquei a casa e voltei pro Play, meu. Nem fudendo, cara.
Não.
Nem a pau, meu amor. Eu esperei o dia amanhecer. Não voltei pra casa, não. E lá, nesse primeiro apartamento, eu sabia meio que quando eu ia dar a manifestação, porque ficava frio, de repente. Tinha isso, cara.
É uma coisa muito comum, né?
Gelava.
Com um ar-condicionado.
Gelava. E no apartamento da velha também, gelava. Quando ia dar, temperatura ficava geladão. E acontecia essas coisas, assim. Teve uma parada que aconteceu que eu senti como se fosse uma pessoa sentando nos pés da cama. Sabe quando você afunda o...
Sei. Putz, eu já senti
colchão,
isso.
É horrível, bicho. É horrível. Que eu ficava pensando assim, cara, eu não tô tendo uma paralisia do sono. Tenho certeza absoluta que tem uma pessoa sentada. Aí eu fui com a mão assim, cara, e senti a Nive. A Nive estava deitada do meu lado. Falei, cara, quem é a pessoa que tá sentada no pé? E cara, e pra olhar, bicho?
E pra abrir o olho.
Você acha que o olho... não olhei nem fudendo. Eu fiquei paradão ali. Falei, vou fingir que eu tô dormindo, cara. E tinha uma parada, teve um volume, assim, que... Uhum. Eu senti o colchão dar uma afundada, assim, né? Muito louco essa parada, cara.
Nossa,
e eu tava consciente, eu tava pensando assim, cara, essa porra, essa merda não é sonho. Ah, deixa eu sentir a Nívia. Consegui mexer o meu braço, botei a mão na Nívia, vi que a Nívia tava deitada do meu lado. Falei, cara, que porra é essa que tá ali sentada no pé da cama? E isso foi no apartamento da velha, né?
Ai, foi tudo isso lá, foi, também.
Isso já foi lá, é. E eu sabia que ia dar merda porque ficou frio de repente. A temperatura dava despencada quando ia acontecer as paradas.
Por que será que acontece isso, né? Todos esses programas tipo de ghost hunting, né? Os caras estão sempre...
Ficou meio que um clichê esse lance, né? Do temperatura.
É, o cara percebe assim, pô, olha aqui, ó, abaixou...
Mas realmente era o que acontecia, cara. Ficava frio.
É, os caras sempre falam, né? Ah, eu tô vendo aqui que tava 24 graus, agora tá 20. Então, significa que tá prestes a acontecer algum fenômeno. É um negócio que eu não entendo muito bem, porque que... Será que é um... De certa maneira, eles querem anunciar a chegada deles, né? Não sei.
Não sei também. Eu tinha muito medo, assim, cara. Era de ser um médium vidente, tá ligado? De ver a parada. Igual a Nívia viu o cara de chapéu. Eu não queria olhar aquela parada. Então, eu tinha medo de olhar e dar de cara com o troço, entendeu? Que enquanto tá no nível da sensação, bicho, eu acho que ela é aceitável.
Você vê, é outro esquema.
É, eu vê, aí a nota marrom é outro lance.
A minha mãe fala, minha mãe era de Santo Espírito, ela falava assim pra mim que eu morria, sempre morri de medo disso tudo. E ela falou assim, ah, você sabe que dizem que quem tem medo é porque tem uma mediunidade mais acentuada e por isso que você sente esses medos e tal. Eu falei, mas não fala isso pra mim, porque é justamente o que eu não quero ver, entendeu?
Não, é assustador, porque é o seguinte, quando aquela minha namorada, Fernanda, né, cara, aquela minha namorada me levou pro Centro Espírita, a primeira coisa que eles me falaram foi isso, ó, você tem que estudar, que se você não estudar e não desenvolver isso, você vai ficar maluco.
É, olha aí.
Aí, pô, já dá aquela, sabe, já te bota uma...
É, uma pressão...
É. Aí, cara,
negativo,
eu tinha medo,
né?
Eu tinha muito medo de ficar maluco, de ver e ficar maluco. E aí, sempre conversava sobre essas coisas com amigos meus. E os amigos meus tinham casos, história sobrenatural assustadora.
Uhum.
Aí aconteceu um lance naquele primeiro prédio, na época da Fernanda, que era uma menina que eu namorei, era do colégio e tal. Aconteceu um negócio que era o seguinte, a gente tinha um amigo lá no prédio, que ele era um cara muito doido, de vez em quando eu saía de moto com ele. E ele andava de moto igual um doido, cara. Aí eu lembro num dia que eu pensei, cara, eu falei, pô, não vou andar de moto com esse cara nunca mais, Fabrício. Nunca mais ando de moto com essa porra desse cara, que uma hora vai dar merda, esse cara vai cair, vai se machucar. E ele gostava muito de descer e contar história de sobrenatural, de terror. A gente levava vela pra assustar as crianças do condomínio, do prédio, e contava os casos sinistros. E aí, cara, um desses dias a gente resolveu, na frente da galera, a gente fez um pacto, assim, o que morrer primeiro aparece pro outro.
Eita.
E aí nós combinamos isso, ó, quem morrer primeiro aparece pro outro, beleza e tal. Porra, passou umas coisas assim, uns 15 dias ele morreu, cara.
Eu morreu num acidente de moto.
O caminhão passou em cima dele, morreu num acidente de moto. Onde era ali o Guanabara, em Niterói, ele foi atravessar aquela avenida ali, um caminhão, esmagou o cara. O cara ficou, moeu o cara, pra tirar com pá, horrível, cara, puta negócio de caixão fechado. E era um cara que eu gostava muito, tá. E aí eu fiquei com aquele negócio um tempo na cabeça, pô, que o cara vai aparecer pra mim, o cara vai aparecer pra mim, será que o cara vai aparecer pra mim? Não apareceu, cara, passou um tempão, aí eu já tava na faculdade, tava fazendo faculdade de psicologia, e eu estudava à noite, aí um dia, cara, voltando pra casa, era uma sexta-feira, voltando pra casa, chegava em casa meia-noite, eu estava lá no Rio Comprido, pegava ônibus, tinha a última aula, 11 blau, pegava ônibus, chegava em Niterói meia-noite. Aí eu cheguei na Praia de Icaraí, eu morava do lado de um prédio, de um clube chamado IPC, que era Icaraí Praia Clube, onde tinha um clube, era um clube de tênis, que o pessoal jogava tênis lá.
Sim.
E era do lado do meu prédio. E aí eu tinha que atravessar, e era um caminho escuro, assim, um muro de chapisco escuro, tá ligado? Bem, era um meio sinistro. E eu passava bem correndo ali, quando eu descia do ônibus na praia, atravessava e passava correndo pro prédio. Com medo de ser assaltado, que pular um cara armado de trás de um
que
árvore,
é o pior tipo de fantasma esse aí,
esse é o cagaço total. No Rio é o cagaço perene esse. Aí, cara, eu sei que eu tô vindo, assim, até vindo um cara de branco na minha direção.
Eita, do outro lado da rua, atravessando?
Não, na calçada, vindo na minha direção, me olhando. Porra, eu falei, cara, o cara tá me olhando, o que é esse cara? Eu sou meio míope, cara. Então, aí eu fui olhando, assim, e ele foi chegando perto, cara, e, cara, era o meu amigo que morreu. E aí eu passei por ele, assim, ele me olhando, cara, olhando a minha cara, assim, mas, cara, não... Eu fui, cara, sabe que não cai a ficha, surreal, o cara tá físico ali, físico. É impressionante.
Na hora caiu a ficha, caiu na hora, ou você,
não,
tipo...
Não caiu a ficha. Eu continuei andando, cara, e olhei pra trás e o cara não tava, meu.
Ai, cacete.
Eu andei assim uns 10 metros e olhei pra trás e não tava o cara mais. E o cara passou do meu lado, não, de branco.
E aí depois você, peraí, será que eu vi o que eu acabei de ver, né?
É, aí você fala, peraí, não, peraí. Aí você, caralho, era o cara, meu irmão, era o cara, era o cara. Era o cara, é, não, era o cara que morreu. Ele falou que ia aparecer pra mim, fudeu. E aí comecei a ficar desesperado, corri pra casa, cheguei em casa branco. Aí o pessoal teve que me acalmar. E cheguei muito nervoso em casa. E era ele, era muito parecido com ele e tal. E depois eu fiquei pensando, não pode ser. Tem que ter uma explicação racional pra essa porra. Era um clube de tênis, o cara tava todo de branco, ele ia jogar tênis. O cara era parecido. O cara entrou no clube, quando eu olhei pra trás, ele não tava porque ele entrou no clube. Pô, é isso, só pode ser isso. Meia-noite, o cara foi jogar tênis. Meia-noite.
Tentando achar uma solução ali.
A explicação,
ali.
Cara, é isso, só pode ser isso. Eu quero que seja isso, entendeu?
Caraca.
E aí, cara, foi isso. Até hoje eu não sei explicar, eu não sei se o cara apareceu pra mim ou não, entendeu? Mas assim, a gente fez esse combinado, né? E ele morreu. Eu tenho pra mim que se eu tivesse morrido, eu ia tentar aparecer pra ele.
Ah, com certeza. Você ia. É. O avô da minha esposa fez e falou isso, né? Pra ela antes de morrer. Falou que iria, assim que pudesse, ia puxar o pé dela. E até hoje ela dorme toda coberta.
Com medo do...
Depois, com medo do avô aparecer pra ela.
É, pô. Tá. E aí, cara, tem uma história que ela é um pouco parecida com isso, que é, parece que o Houdini, aquele mágico, ele tinha um negócio, uma implicância com o espiritismo danado, porque ele tinha feito esse combinado com a mãe dele, que a mãe dele tava muito doente e tal, que a mãe dele morresse, ela apareceria pra ele, tá ligado? E ela não apareceu. E o seguinte, ele combinou com ela um código que só ela saberia, pra justamente se...
Uma palavra-chave.
Outros espíritas tentaram se passar por ela, teria que falar que ele... Aquela coisa em Yiddish, que ela falava Yiddish, um segredo que eles armaram e nunca aconteceu. E aí ela nunca voltou pra falar com ele. Daí ele concluiu que o espiritismo era tudo truque de mágica, balela. E ele virou o primeiro James Hunt, assim, o cara que tenta debunkar toda essa parada e tal, esse mistério. É, eu não sei se o mistério se é realmente isso tudo, mas eu não sei, cara. Tem umas histórias, quer ver? Tem uma história que é muito boa, que é a história de como o cara conseguiu terminar a Divina Comédia do Dante. O Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia e uma parte, cara, ele morreu. Uma parte ficou faltando. A parte final da Divina Comédia ficou faltando. E aí os caras não sabiam como é que ia fazer e tal, não sei o quê. O filho do Dante sonhou com o Dante depois que ele morreu. E o Dante apareceu pro filho dele no quarto, no sonho, e fez um sinal pra ele seguir. E o garoto foi seguindo o espírito do pai. E o Dante desceu as escadas e foi até uma parede, tirou um livro, ou tirou abriu um quadro, uma passagem secreta. Não me lembro direito como é que foi o negócio. E aí ele mostrou onde tava pro garoto no sonho. O negócio.
Ah, tipo o rascunho do final do livro.
Onde tava escondido o final.
Onde tava, olha só.
E aí,
só,
cara, é assim que termina a Divina Comédia. O garoto acordou, foi no tal lugar, o que que tava lá? A parada que ele... Como pode, entendeu? Esse negócio é um porra. Essas histórias, assim, que são estranhas, né?
Não,
que são...
com certeza. Você tem muita, principalmente você, tem muita história com história de sonho, que eu sigo você no Facebook, vira e mexe você, eu tive um sonho assim. Teve alguma coisa, assim, que você realmente achou mais absurda, assim, do sonho?
Cara, eu já sonhei com várias coisas que depois aconteceram, assim. Teve uma parada que eu sonhei com o World Trade Center, eu sonhei que eu vi as torres pegando fogo no sonho. Aí logo depois aconteceu. O negócio de Brumadinho, cara, naquela noite do negócio da tragédia de Brumadinho lá, eu sonhei com um velocípede todo cheio de lama em cima do muro, que depois é uma imagem que apareceu, cara, na mídia.
Na televisão, você viu o velocípede que você tinha sonhado.
Sonhado ali na televisão, e eu sonhei com aquilo ali, entendeu? Antes. Caraca. Outro negócio que eu sonhei, cara, que eu até contei, o pessoal ficou me zoando, me chamando de mãe de nada. Foi um negócio que é o seguinte, aconteceu um terremoto no Chile, e eu sonhei com isso que ia acontecer, e avisei, cara, vai dar um terremoto foda no Chile e tal. No dia seguinte, parece que aconteceu uns 5 graus, né? E o pessoal, mãe de Ná, pô, como é que pode? Não sei o que. É isso aí, esse troço, cara. Então acontecem umas coisas assim, mas eu tenho muito sonho doido, que não é premonitório, que não é nada, assim, que é pura maluquice. Ele teve um sonho muito doido. Eu sonhei, cara, que era. Eu tava numa fila. Era uma fila, cara, o sonho da fila. Eu tava uma fila, assim, de gente, eu entrei naquela fila, e o meu sonho ridículo foi eu ficando naquela fila e foi andando a fila, e a fila ia até uma parede, assim, tinha um guichê, tinha duas portas. E a pessoa chegava no guichê, falava alguma coisa, ia pra uma porta e entrava. E aí foi chegando a minha vez, e aí eu cheguei no guichê, e aí eu não me lembro direito o que acontece, a pessoa me pediu um dinheiro, eu paguei R$2, ela falou, pode escolher a porta. E eu fui pra uma porta, abri a porta, entrei, tava tudo escuro. Quando eu fechei a porta, eu acordei, cara, a porta era pra sair do sonho.
Olha só.
É o sonho da fila. O sonho inteiro foi eu ficando numa fila. Fila.
É um negócio. É engraçado que eu tenho uns sonhos assim parecido também, que alguma coisa acontece que engatilha eu acordar, né? É, essa semana mesmo eu sonhei com meu avô, que faleceu já tem alguns anos. E aí eu pensava assim, pô, avô, o que você tá fazendo aqui? Você não tá morto? Aí ele ficou olhando pra mim assim com uma cara, tipo, tentando achar uma desculpa.
Uhum.
Tipo assim, não, mas peraí, não faz sentido. Aí ele, não, eu tô vivo. Aí eu, não, você tá. Eu lembro que eu vi você dando caixão. Como é que você tá vivo? Então, tem que mudar tudo. Toda essa história que eu passei até aqui não foi verdade, né? Pô, se você tá vivo, então nada. Minha avó não iria morar com a minha mãe. Depois, porque você morreu, minha avó foi morar com
a
minha
mãe.
Mas
você deu a real pra ele, assim, né?
É, eu fui desenrolando a história como se fosse. Remontando a história. Pô, se fosse o caso, minha avó estaria morando com você até hoje lá em Olaria. E não é o caso. Pô, você tá morto, fala a verdade. Aí meu avô dá um sorriso pra mim, tipo assim, você me pegou. Tipo assim. Uhum. Aí ele faz uma cara assim, tipo, você me pegou. Aí, cara, quando eu me toquei disso, eu percebi que eu tava sonhando. E aí, quando eu comecei a entrar no sonho lúcido, tipo, cara, isso aqui é um sonho. Então, o meu avô é só um personagem que não existe, né?
Uhum.
Quando eu me toquei nisso, eu acordei, cara. E eu falei, cara, putz.
Ligou.
Na melhor parte, eu voltei.
Agora, o que vai acontecer de estranho é o seguinte, que eu vou te contar, que aconteceu exatamente isso comigo também. E eu sonhei com meu avô, e foi um sonho muito estranho, porque o meu avô apareceu pra mim, ele apareceu numa tela, ele não aparecia de frente a mim, ele apareceu na tela. Tipo numa lan house. E eu falava, ei, pô, e aí? Como é que tá aí do outro lado? E ele falou, ah, e aqui é legal. Eu falei, o senhor tá novo? E ele tava jovem.
Olha
ele
aí.
Não tava como ele tava morto, não. Ele tava jovem. Meu avô morreu com 88 anos.
E o meu avô também só aparece pra mim em sonho mais jovem.
Jovem. Ele falava assim, não, aqui eu posso ser jovem.
É.
Aí eu assim, falando tipo numa teleconferência com meu avô. E aí ele falou assim, ah, eu tenho um monte de recado pra dar. Fala com a sua avó que eu tô bem. Eu lembro disso, que fala pra sua avó que eu tô bem. E que aqui é muito legal. Tô estudando muito. E aí ele falava um monte, uma porrada de coisas, de recado, que eu não lembro nada, que apagou da minha mente. Eu sei que ele tinha mandado informações que eu tinha que fazer, alguma coisa, uma série de coisas, e apagou, cara. Porque eu fiquei meio que maravilhado com o fato dele estar novo, jovem, falando comigo numa tela. E eu falava, mas como é que transmite? E ele falava, não, tem um computador aqui, e aí você tá me vendo aí na tela, e era tipo uma televisão,
assim,
meio antiga.
Meio celular, assim, né? Era antiga?
Era como se fosse uma televisão de tubo.
Uhum.
Entendeu? Era um monitor, tipo um monitor CRT antigão, assim. E ele aparecia, e não era uma imagem muito boa, era uma imagem que lembra a imagem da Dharma no Lost, no serial Lost.
Sei.
Aquela imagem que é meio anos 70. Mas o meu avô tava do outro lado e ele tava jovem, assim. E a transmissão não era maravilhosa. Não era 4K, era uma transmissão ruim, assim. Tipo, uma transmissão VHF.
Foi incrível.
Mas eu conversava com ele em tempo real, assim. Muito assustador essa parada. Eu também acordei. Mas no meu sonho, ele sabia que ele tava morto mesmo. Ele falou, aqui é legal,
ele sabia.
Estudando muito. É, ele tava...
Ele não tentou te enganar, né? Tipo,
não.
Que nem o meu. Não, é engraçado você falar isso do novo, que eu também, sempre que eu sonho com meu avô tá tipo com 50, 60 anos, que eu acho que é a imagem que eu tinha do meu avô quando eu era criança, a imagem ficou mais forte pra mim, né?
Uhum.
Não meu avô com 80 e tanto, já bem velhinho, com Alzheimer e tal. E o que acontece é que dentro do livro dos Espíritos, por exemplo, do Allan Kardec, ele cita isso como uma coisa assim, uma coisa certa, né? Quando você morre, você escolhe o avatar que você
Exatamente,
quer.
Exatamente, né? Você faz, né? Bota skin, né, cara?
Bota a skin que você quer, entendeu?
É.
Bem interessante.
Inclusive, eu tenho uma sensação permanente, eu nunca falei sobre isso com ninguém, mas é uma coisa que eu tenho, assim, que eu tenho a sensação permanente de que o meu recheio não tem a minha aparência.
Uhum.
Eu tenho essa sensação permanente, que, assim,
eu também tenho
um
pouco.
Eu que eu vejo no espelho, não. Aquilo ali é, tipo, só... É como se fosse.
Isso aqui é só uma carne, né? As roupinhas que eu tô usando
eu
agora.
Eu sou bem mais bonito, tá ligado?
Tipo isso. Por dentro.
Esteticamente eu sou mais bonito do que essa porra que aparece aqui que eu vejo de manhã no espelho.
Thank you.
Pô, isso, esse lance todo de sonho me lembra um pouco visão remota, né? Que tá super na moda hoje em dia. O pessoal vira e mexe, vejo as pessoas falando, né? Sobre essa questão de você ver uma coisa e depois bater. Eu vi um... Eu não sei se... Eu acho que foi o Rony Vernier, nosso amigo, que mandou pra mim um vídeo de um cara tendo visão remota sobre o que tava acontecendo na Lua.
Que louco,
uma
cara.
Missão de um satélite que Jael foi colocar na Lua, na órbita da Lua. E o satélite simplesmente desapareceu. Ninguém sabe, ninguém viu. Entrou, bateu algum lugar lá e sumiu. E aí o cara começa, a única coisa que deram pra ele foi um código, que eu acho que era tipo o código da missão. Mas ninguém falou pra ele o que era, onde ficava. E o cara sozinho lá começa, fecha o olho, começa pensando. E aí ele, pô, eu tô vendo aqui uma cratera, eu não sei onde que é, eu vejo muito pó, cor cinza, escuro, não sei o quê. Aí vai falando.
E não falaram nada pra ele que a parada era relacionada à Lua, né?
Aí o cara começa, ele começa a desenhar a Lua. Mas em nenhum momento ele fala a palavra Lua. Mas ele começa a falar coisas que te lembram Lua. E eu tô vendo uma coisa feita por humano. Parece que um objeto. Eu vejo que tem muito metal. Tá voando muito rápido, não sei o quê. Blá, blá, blá. Aí, beleza. Até aí, tá dentro do esperado. De repente, o cara começa a falar assim. Então, dentro dessa cratera existe alguma inteligência, alguma coisa que eu tô sentindo como se fosse uma armadilha pra rato. Quando esse objeto feito por humano passar em cima, essa armadilha de rato, essa ratoeira vai gatilhar.
Ativa.
Vai ativar algum campo, alguma energia que tem em volta.
Que louco.
Se passar, ele vai atirar. E aí eu tô vendo agora fogo, muita explosão, não sei o quê. Coisa assim. Que cara, como é que o cara... Na verdade, ele não falou a palavra fogo, né? Isso aí eu tô uma coisa da minha cabeça. Ele falou que teve uma explosão, houve uma explosão causada por algum artefato que tem na Lua. Só que essa parte do artefato na Lua, ninguém sabe disso. Aí o cara só deu essa informação, tem essa missão aqui, e aí me fala o que você tá vendo. E o cara desdobrou a história toda, cara. Muito incrível.
Eu vi pra fazer um post uma vez, os caras que faziam pra CIA isso, né? Que é um negócio de visão remota.
É.
E o cara consegue descrever onde tava o negócio da fabricação de submarinos russo. Cara, impressionante, cara. Incrível.
Esse cara, só pra dar um detalhe, que é uma curiosidade, que esse cara, ele por visão remota, ele localizava todos os submarinos da Rússia no mapa. Ele tinha um mapa no quarto dele.
Oh, que louco,
e cada vez que o submarino se mexia, ele ia lá e pegava
mudava a posição.
Um alfinetezinho e mudava de lugar.
Opa, cara.
Olha war, isso.
Né? Esse é o war. Psíquico total. War. Total.
É.
Tem um caso de visão remota de uma mulher que ela trabalhou pra polícia dos Estados Unidos, em vários casos. Só que o que começou foi o seguinte, o primeiro caso dela, essa mulher, ninguém chamou ela, tá ligado? Ela pegou essa parada no ar, assim, de um caso que a polícia tava investigando e que não, a polícia não conseguia ir pra lugar nenhum, tava agarrado o caso. E a mulher ligou pra polícia e falou, ó, tô ligando, eu sou psíquica, né, e tal. O caso da fulana de tal, ela foi morta assim, assado, da seguinte maneira, pegaram o corpo, não sei o que, enterraram, ela tá enterrada dentro de um tonel, tal lugar, assim, tal, pode ir lá que tá lá, cacimba. Aí os caras foram lá, pegaram, chegaram, tava lá, do jeito que a mulher falou, e levaram a mulher presa, meu irmão, acharam que ela tava confessando, entendeu, assassinato. Até, isso é em outro estado.
Como é que você sabe disso, né?
É, exatamente, levaram a mulher presa, a primeira coisa, prende essa mulher. Aí depois apuraram, depois ela ajudou, cara, elucidar diversos outros casos, né? Eu esqueci o nome dessa dona, cara. Um caso muito, muito louco mesmo. E aí, como é que são essas coisas que são difíceis de explicar, né?
Exatamente. A gente volta agora pro começo do episódio. Não, tem coisa que não você pode achar. Realmente, a mente humana, ela trapaceia quando ela quer, mas ao mesmo tempo, quando tem coisas que a gente não consegue explicar, né? Que a ciência não explica. Então é isso, cara. Obrigado pela sua participação.
Pô, agradeço muito, cara.
Pô, muito bom. Se bobear, a gente vai ter que fazer outros episódios aí, que eu sei que... Tu tem história com cemitério também, que eu lembro.
Tem histórias, já. É. Roubei o defunto lá no cemitério.
Isso aí vai ficar pra próxima, então.
É, beleza.
Valeu, então obrigado, cara. Até
Obrigadão,
a próxima, hein?
Cara. Um abração pra vocês aí, até mais.
Bom, é isso, galera. Estamos chegando ao fim de mais um Relatos do Além. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, comenta aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Manda pra mim o que você achou. Se você tiver uma crítica construtiva, tiver uma ideia nova pra melhorar ainda mais o podcast, pode mandar também pra mim pelo WhatsApp. Meu WhatsApp pessoal tá sempre aberto, que é +1 647 830 0422. Além disso, estamos agora com um canal no YouTube, mas não é um canal, né, com vídeo, né? Não. É só realmente
realmente eu tô exportando o áudio do podcast para versão em vídeo, tá? E, além disso, eu também tô fazendo um apoia-se. Quem sabe até no futuro eu faça um canal. Eu tenho muita vontade de fazer live contando os relatos. Eu tenho vontade de fazer isso. Tenho energia, tenho gás. Só que pra fazer tudo sozinho, a produção custa caro, né? Então, se vocês puderem me apoiar lá no apoia-se, eu fico muito, muito agradecido. Transformar também esse podcast que é quinzenal em um podcast semanal, né? Vamos contar mais histórias. Tenho recebido muitas histórias bem bacanas. Só que de 15 em 15 dias demora muito até chegar ao próximo episódio. Então, se vocês puderem me apoiar lá, com certeza essa grana vai ser totalmente focada em a gente aumentar ainda mais o podcast, tá bom? Agradeço já de antemão, né? Antes de mais nada, se você puder apoiar com R$5 ou mais, enfim, qualquer ajuda é válida. Basta entrar em www.apoia.se/relatosdoalém, tudo junto, tá bom? Um beijo grande pra vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.